muito boa tarde. Agora 16 horas e 14 minutos. Esse é o Papo do Setorista aqui na Jovem Pan, num dia especial, né, com muita polêmica nessa edição do Papo do Setorista. O assunto nem poderia ser diferente, é Brasil e Argentina. O que não aconteceu e o que aconteceu também ontem em Itaquera, na Arena Corintiana, né? Realmente cenas lamentáveis que vimos ontem no estádio Corintiana, com muita confusão, né? Enfim, a gente vai discutir um pouco sobre esse assunto aqui nesse Papo do Setorista. Comigo hoje, Diogo Mesquita. Boa tarde, DM. Qual a punição a Argentina merece após levar o papelão ontem no jogo contra o Brasil, Diogo Mesquita?
Boa tarde, Rafael Tebas. Boa tarde, Márcio Reis. Boa tarde também para o Guilherme Silva, o nosso Kaique, que tá um pouco distante hoje, mais próximo aqui nos nossos corações.
E tal, né?
É o Xande do avião aqui, estão falando no nosso chat. Olha, Tebas, eu queria, antes de falar da Argentina, eu queria falar sobre as nossas autoridades, tanto Polícia Federal quanto a Anvisa, que ontem, mais uma vez, mais um caso durante essa pandemia, eles deram uma aula de incompetência, de como agir e de como seguir os protocolos. Acho que aí o principal culpado são as nossas autoridades aí em todo esse caso. O time da Argentina entrou aqui três dias antes da partida ser realizada. Eles conseguiram passar por todas as barreiras e entraram no Brasil. Estavam circulando no nosso país durante três dias antes da partida ser realizada. Os quatro jogadores que aí estariam fora do protocolo, os quatro que teriam passado pela Inglaterra em um período menor de 10 dias, já estavam descumprindo aí todas as restrições, todas as ordens que mandavam as autoridades brasileiras. Até aí, entrar em campo durante a partida, com 6 minutos de partida disputada, para retirar os jogadores e acabar com a partida, foi para mim as autoridades brasileiras assinando aí o protocolo de incompetência da parte deles. Eles não vetaram a entrada dos argentinos e também acabaram exercendo aí a sua autoridade, que deveria ter sido feito muito antes, ao longo da partida, o que mais uma vez mostrou um despreparo, e aí acabaram sendo prejudicados tanto o Brasil quanto a Argentina.
Pois é, né? Realmente é uma situação complicada. Eu concordo em parte com o Diogo Mesquita, né? Estava ontem em Itaquera, viu? Gigante em dia, o Márcio Reis com a gente também, assim como o Guilherme Silva. E realmente ficamos boquiabertos. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Como é que pode? Jogo em andamento, paralisado o jogo em andamento, suspenso o jogo em andamento com os caras aqui no Brasil há mais de 60 horas. Quer dizer, um negócio inacreditável. Boa tarde, Márcio Reis. E qual punição? Quem é o culpado e qual punição?
Muito boa tarde, Rafael Tebas, Diogo Mesquita, Guilherme Silva, o Kaique também que nos acompanha, e você também que tá vendo aqui o Papo do Setorista, ouvindo também. Eu acho que eu vou muito na linha do Diogo. É inadmissível você ter os jogadores, atletas, staff, comissão, três dias circulando aqui no Brasil, e com a bola rolando, chegando a quase 5 minutos, vir interromper o jogo porque descobriram que quebraram o protocolo, sendo que você já avisou, você tava lá, fez um excelente trabalho, falando que já tinha 60 horas que já se sabia que esses jogadores tinham quebrado o protocolo, esses quatro jogadores. Então realmente é inadmissível. Acho que a punição que deve ser feita, a punição, se for comprovado realmente que os jogadores, eles de alguma forma conseguiram adulterar o documento, tem que ser a mais severa possível, até mesmo, quem sabe, uma eliminação da Argentina de Copa do Mundo. Tem que servir
que
como
isso?
Exemplo, tem que ser assim.
Que isso,
tem que ser
gente,
assim.
Que
tem
isso?
Que ser assim.
Não, que isso, você acha mesmo que a Argentina tem que ficar fora da Copa do Mundo?
Se foi comprovado que houve fraude, tem, claro que tem.
Aqui é assim, mas Papo do Setorista é assim, cada um dá a sua opinião e deixe a sua opinião também no nosso chat, mande a sua mensagem, deixe o like no vídeo, enfim, compartilhe o Papo do Setorista e mande a mensagem, porque eu vou ler aqui as mensagens elegantes, aquelas que forem educadas serão contempladas aqui no Papo do Setorista. Boa tarde, Guilherme Silva, que coisa inacreditável ontem em Itaquera, o Márcio Reis está querendo tirar os hermanos na Copa do Mundo, será que é medo dos hermanos dentro de campo? Bom, isso aqui é um outro assunto. Enfim, qual punição, quem é o culpado e qual punição, Guilherme?
Olha, Tebas, boa tarde a você, ao Kaique, ao Diogo, ao Márcio. Tem que ter uma punição, mas eu acho que essa punição sugerida pelo Márcio é um exagero muito grande. Você teve ali, se confirmado o que as notícias, né, estão saindo aí. Você teve um caso de falsificação de uma documentação. É uma fraude, né? Muito grave. Mas você tem que avaliar, por exemplo, se foi uma fraude institucional, se teve ali, por exemplo, o conhecimento da instituição, né, da AFA, ou se foi, por exemplo, um grupo de pessoas, de dirigentes...
Ou até desinformação, né? Falta de informação.
Exato, ou falta de informação. Se foi uma fraude ali, digamos, intencional ou não intencional. Então, assim, são várias questões para você se analisar. O que eu acho que tem que ter, sim, tem que ter uma punição, mas não uma punição tão exagerada assim como o Márcio sugeriu de ser eliminada de uma Copa do Mundo.
Não, por fora causa da disso. Copa do Mundo é brincadeira, hein? Não, o Márcio Reis. Pelo amor de Deus.
Se houve fraude, eu acho que tem que ser o mais alto teor de punição.
Não, mas você tem que avaliar o teor dessa...
Eu vou chamar o Kaique Silva pra falar sobre isso.
Só pra não sair ainda desse assunto da fraude, me parece muito que essa justificativa de fraude aí tem sido algo que parte das nossas autoridades pra explicar o erro que eles próprios cometeram. Porque a gente, um país como o Brasil, que existe, a gente se sabe que existe muitos problemas nos aeroportos, tráfico, esse tipo de coisa, e a gente ser fraudado por uma seleção de futebol, aí mostra que realmente as nossas restrições são muito brandas.
Kaique Silva, boa tarde pra você. Olha só, nessa segunda-feira que era pra ser tranquila, feriadão pra muita gente, né? Quem tá aí emendando feriado e de repente uma bomba como essa desde ontem, né? E o Márcio Reis já colocou aqui, tem que tirar os hermanos da Copa do Mundo. Eu não sei o que você pensa sobre isso.
É uma frase forte, tá até no GC.
É uma frase forte.
A Argentina deve ser eliminada da Copa.
Eu discordo completamente disso. Aliás, a minha oposição em relação ao tema, viu, Kaique Silva, é a seguinte. Depois tem uma pergunta para fazer para você, daqui a pouquinho, viu, Kaique Silva. Mas te pergunto o seguinte, Kaique. Na minha avaliação, quatro jogadores da Argentina estão redondamente errados e devem ser punidos. Porque os caras falsificaram o documento e não pode fazer isso. Agora, eles estavam no Brasil, como bem falou o Diogo Mesquita, desde sexta-feira e chegaram às 7 horas e 45 minutos da manhã da última sexta-feira. Treinaram no Parque São Jorge. Onde estava a Anvisa, os fiscais? Onde estava a Polícia Federal Brasileira? Né? Sexta-feira o dia inteiro. Sábado o dia inteiro em Itaquera, Itaquerão ou Neoquímica Arena, enfim, classifiquem como quiser. Onde estavam os fiscais da Anvisa? Onde estavam os agentes da Polícia Federal? Domingo pela manhã, os caras dormiram duas noites no Brasil. Onde estavam esses caras? E aí, só quando começou o jogo, foi um circo armado. Eu tô revoltado aqui, foi um circo armado. Tô revoltado aqui, perdão, até perdi as estribeiras aqui. Fiquei revoltado. Boa tarde, Kaique Silva. Punição argentina, qual será? Fora da Copa, Kaique? Tô revoltado aqui.
Um abraço para você, Rafael Tepes, um abraço para a bancada, menos para o Márcio Reis. Uma loucura dessa não dá para passar pano. Tá totalmente maluco, totalmente equivocado. Um absurdo desse ele falar isso na bancada do Papo de Setorista. É um absurdo, é inaceitável. Argentina fora da Copa, tem que expulsar esse cara da bancada urgentemente. Guilherme Silva, dá uma cotovelada e joga para fora da mesa, porque assim não dá. Mas tá todo mundo errado, viu? No que aconteceu ontem à tarde, está todo mundo errado. As autoridades brasileiras estão erradas. A Anvisa também quis ali montar um circo, né? Esperou o palco ficar pronto para poder ganhar todos os holofotes ali. Com bola rolando não dá. E a Argentina mais errada ainda. Merece sim, de fato, uma punição. Agora, uma punição desse tamanho que o senhor Márcio Reis falou, a seleção da Argentina, com toda a história que tem no futebol, você vai punir Lionel Messi de ficar fora de uma Copa por conta de outros quatro companheiros? Meu amigo Márcio Reis, você tá de brincadeira, né? Levantar uma punição dessa. Você tá totalmente maluco, tá com um pino a menos na cabeça. Eu já comecei o programa on fire porque eu não consigo aceitar uma frase dessa no Papo de Setorista, um programa tão respeitado pela família brasileira.
Então, se ele é respeitado, você tinha que respeitar a minha opinião, assim como estou respeitando a sua também, meu caro colega e amigo. Então, mas eu respeito a sua opinião, respeito a sua
opinião
indignação.
Opinião é uma coisa,
comigo.
Loucura é outra. Foge da opinião e vai pro campo da loucura. Insanidade
não,
total.
Não, não é loucura não.
E eu gostaria,
não.
Que, o,
não
é loucura, eu gostaria não. Que o nosso querido Rafael Tebas, ele mantivesse a pauta do programa e tocasse o programa, porque eu não tô aqui para debater com o Márcio Reis. Ele sabe que está errado e, no fundo, ele sabe que tirar Lionel Messi de uma Copa do Mundo beira a insanidade.
Não, tá maluco, isso daí pra mim também, eu respeito o Márcio Reis, mas essa opinião eu discordo completamente. Em primeiro lugar, você tem que ver de quem é a culpa. Pra muita gente a culpa é principalmente, não é o meu caso, tá? Aliás, eu nem dei opinião, alguns tontos estão me criticando, nem opinião dei aqui informação. Os caras estão aqui desde a sexta-feira às 7h45 da manhã, ué. Quer que eu faça o quê? Não tenho culpa. Mandem e-mails pra Anvisa, não tenho culpa nenhuma. Enfim, tô dando informação aqui, a minha opinião eu nem dei ainda. Fala aí, Guilherme Silva.
Não, você até comentou... pontuou muito bem sobre a questão deles já estarem no Brasil há um tempo e a Anvisa não fez nada. Aí fica a minha dúvida, porque realmente eu não sei se saiu alguma informação nesse sentido, vocês podem ajudar. Se essa, por exemplo, essa falsificação do documento não teria a ver com essa possibilidade da Anvisa não ter interferido até então por estar acreditando no documento falso. E aí teria alguma informação de que eles teriam cumprido quarentena, enfim, não sei. É uma dúvida que eu coloco porque eu não vi essa informação em algum lugar.
Antes eles passaram... a Argentina jogou contra o Peru, né?
Sim.
Eles vieram da Inglaterra, então, para o Peru, né? Esses jogadores. Então, talvez, aí, essa entrada, a documentação tenha sido assinada como se o último lugar que eles tinham passado era o Peru e não a Inglaterra. Talvez aí gere alguma confusão nessa parte do preenchimento do protocolo. Talvez explique algo nesse sentido.
Pois é, né? Teve uma reunião da Anvisa. Fala aí, Kaique Silva. Pode confirmar, depois
eu vou pedir a palavra, porque a gente leu muita coisa durante o dia, desde ontem até hoje. Muita gente patriota em excesso, outras pessoas que não são nada patriotas, e aí já entra nisso de ser contra a Argentina. Entra naquele caso de ser até contra a Argentina em excesso, por conta de toda a rivalidade que foi criada e alimentada pela nossa imprensa, e a gente também ajuda a alimentar isso, porque todo mundo gosta de um Brasil e Argentina. A gente cresceu com isso, enraizado com isso, historicamente vem isso de Brasil e Argentina. Mas muita gente acaba levando para o excesso de ambos os lados. E muita gente também falou que havia a possibilidade dos jogadores argentinos não saberem que estavam de forma, entre aspas, ilegal. No sábado saiu a informação. No sábado saiu a informação, a TNT Sports publicou, foi a primeira emissora a publicar aqui no Brasil, que esses quatro jogadores corriam o risco de ficar fora da partida, que eles não poderiam jogar essa partida. Se chegou na gente que tem o conhecimento aqui de fora, imagina dentro da delegação. Então alguma coisa está muito errada. Eles já sabiam, já tinham conhecimento e eles mantiveram o erro. A seleção da Argentina já tinha conhecimento de que poderia ser prejudicada pela ausência desses quatro jogadores. Até antes da partida, muito se falava que a seleção da Argentina ameaçou não entrar em campo caso esses quatro não fossem jogar.
Os caras já sabiam, sim, você tem razão. A nota, a Anvisa publicou uma nota oficial ontem à noite, e nessa nota oficial eles confirmam, eles já sabiam, eles admitem que eles sabiam que os hermanos estavam aqui no Brasil desde sexta-feira, de maneira irregular no caso de quatro argentinos, e também confirmaram que reuniões aconteceram nas últimas horas, inclusive no último sábado, véspera do jogo, uma reunião com representantes da CBF, representantes da delegação da Argentina e também de autoridades brasileiras. Fala aí, Diogo Mesquita.
Uma coisa que ontem, quando começou a acontecer tudo, as informações ainda não estavam chegando de forma precisa, mas que logo me passou na minha cabeça, foi lembrar a indignação de jogadores do brasileiros como o Richarlison e também o Thiago Silva. Eles que jogam na Inglaterra não tiveram a permissão da Liga Inglesa. A Liga Inglesa proibiu os jogadores que jogam por lá e que têm nacionalidade sul-americana de virem pra cá. Então eu tava achando estranho como esses jogadores conseguiram a autorização dos seus clubes. Três jogam no Tottenham e o outro no Aston Villa. Como eles conseguiram vir para o Brasil? E hoje o Fred Caldeira, ele que reside na Inglaterra, trabalha na TNT Sports, ele soltou a informação que esses jogadores vieram ilegalmente aqui disputar essa partida. Eles não tiveram a permissão dos seus clubes na Inglaterra e por isso serão punidos na volta à Inglaterra pelos seus clubes. Também isso
pra... Olha, eu vou dizer um negócio. Eu queria muito que os brasileiros tivessem essa vontade de atuar pela sua seleção, né? De ir contra um clube.
Isso é verdade.
Né? Agora sim.
Mas talvez.
Desobedeceram os clubes para poderem atuar pela seleção da Argentina. Quando que isso acontece com esses caras do Brasil? Esse monte de mimado jogador do Brasil.
O Malk mais um. Tiveram que estavam no Brasil aqui para jogar.
Malk e o Anthony, não foi?
Eu não lembro qual o segundo, talvez foi o Anthony, mas a gente pode até, que o computador aqui tá...
O Malcolm e o Claudinho.
Claudinho.
Eles tiveram que retornar, e assim, e retornaram... É, caladamente, né?
Mas no caso deles, não foi a Liga que impôs. O Zenit pediu porque queria a participação deles numa partida da Liga dos Campeões. E pra seguir os protocolos de lá, teriam que ficar 10 dias e não conseguiriam ficar esse tempo se jogassem aqui. A restrição não era da Liga, foi o clube que pediu a volta pra participação deles numa partida muito importante pro clube deles, o Zenit, lá na Liga dos Campeões da Europa.
Fala aí, Kaique.
Não, é porque vocês falaram da vontade dos jogadores de atuarem pela seleção, né? O Tebas falou sobre isso, mas é muito complicado os jogadores irem na contramão dos clubes que eles jogam, né? Porque eles recebem o salário de lá, né? É, tem toda a visibilidade de uma seleção, mas entrar numa rota de colisão não é bom para o clube, não é bom para os empresários, para os staffs. Eles têm toda uma gestão de carreira por trás, né? Entrar numa rota de colisão, lógico que ficar fora da seleção é muito ruim, mas entrar numa briga com um clube que paga ali mensalmente o salário do atleta também não é nada legal. E acabou de sair uma matéria aqui no Globoesporte.com, viu, Tebas? É, o diretor da Anvisa, ele disse que a delegação da Argentina sabia da ordem da quarentena e ele viu como deboche. Ele viu como deboche por parte da delegação argentina. E ele alega que o entendimento da Anvisa é que houve crime de falsidade ideológica por parte desses quatro jogadores. Então, falando ainda sobre punição, eu puniria esses quatro jogadores de não jogar por determinado tempo na seleção, não poder vestir a camisa da seleção. É, de fato, lamentável e, além de tudo, puniria a seleção da Argentina com um WO contra a seleção brasileira, daria os 3 pontos para a seleção brasileira.
Márcio Reis, eu concordo parcialmente com o que falou o Kaique Silva. Vou aproveitar para ler algumas mensagens aqui da galera que está mandando mensagens, sempre mensagens muito educadas aqui do pessoal no nosso chat, que maravilha. O Lucas manda: tá certo, Márcio Reis, Argentina fora da Copa do Mundo. É isso aí, Marcinho, aí o Lucas mandando mensagem. Enfim, mande a sua mensagem, vou ler ao longo desse papo do setorista, para quem é membro, mas também para quem não é membro. Aqui é democracia, esse programa é um programa democrático. É o seguinte, o que o Kaique passou, na minha avaliação, são duas coisas diferentes. Primeiro, o crime de falsidade ideológica, que eu acho que pode sim ter sido cometido pelos quatro jogadores argentinos. A Polícia Federal vai abrir uma investigação, enfim, eu espero que essa situação ande nos próximos dias, nas próximas horas. Se for comprovado, esses caras têm que ser punidos, de acordo com a lei. Ficar fora do Brasil por um tempo, serem punidos esportivamente pela FIFA. Agora, outra questão é o que disse aí o... Esqueci o nome da pessoa da Anvisa, o vice-presidente da Anvisa, se eu não estou equivocado. Né?
Barra Torres.
Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Fala aí, Kaique.
Essa matéria do Globo Esporte que saiu agora, o diretor da Anvisa é o Alex Machado Campos.
Ele
acabou de dar uma entrevista para o Globoesporte.com. E também ele cedeu uma entrevista para o Seleção Sport TV agora à tarde.
Legal, eu respeito o diretor da Anvisa, também acho que o crime de falsidade ideológica ele tem que ser investigado, e acho que aconteceu sim, porque os caras entraram de forma irregular, não fizeram quarentena. Mas nada disso que ele falou tira o fato de que 60 horas se passaram. Os caras chegaram aqui, ficaram no treino, no hotel, de boa, tranquilos, jogaram um videogame no hotel.
Parece que a questão de estar no hotel enquadra como quarentena. Você tá no hotel, é uma quarentena.
Pois é, mas depois eles foram treinar.
Aí essa é a minha dúvida também. Quando eles saem do hotel e vão treinar, aí é a minha dúvida mesmo.
No próprio dia do jogo, antes de começar o jogo, os caras ficaram lá uma hora treinando lá, todo mundo vem.
Isso. Essa é a minha dúvida. Agora, no hotel, pelas explicações, pelo que eu li, poderia, porque...
A quarentena são 10 dias trancado, ou na sua casa, 14, ou no hotel.
Nesse caso, são 14. Depende muito de cada país e tal.
14. Pisou na rua, essa quarentena já foi quebrada.
Agora, Marcinho, é o seguinte, né? Temos aí, então, uma possibilidade muito grande, né? Eu não gosto nunca de cravar, porque depende de investigação e tal, mas deve acontecer isso, da comprovação de que os caras adulteraram documentos, falsificaram documentos para poder ficar no Brasil. E, além de tudo, né, além da omissão de fatos, não cumpriram a quarentena. Então, eu queria que você falasse a sua opinião sobre o que deve acontecer especificamente com esses quatro jogadores da Argentina.
Devem ser presos. Ronaldinho Gaúcho não teve documento falso no Paraguai e não foi preso? Tem que ser, acho que, a mesma coisa.
Se for comprovável isso,
tem que ser preso. Não tem, acho que, muito o que discutir. E quando o Kaique trouxe a informação que ele acabou de ler, que foi tido como deboche pela Argentina, então, foi só pelos jogadores ou tinha alguém acima deles que sabia que eles alteraram o documento? Isso passou só pelos jogadores ou alguém da comissão conseguiu ver isso? Não sei, a gente tem que ter um pouco mais de calma para poder analisar. Se alguém fora dos jogadores, algum staff, alguém sabia disso e teve esse processo, essa adulteração de documento e sabia disso, eu reitero aqui, a Argentina tem que estar fora da Copa do Mundo, que é uma responsabilidade sem tamanho isso aí que aconteceu. Só que também vale aqui a gente abrir os olhos, como que a FIFA vai lidar com isso? Que ela disse que vai ter punição. Como que será a punição? Como que serão as próximas convocações? Como que a gente vai poder ver a restrição da lei nas próximas vezes que tiverem jogos das eliminatórias, que agora são ano que vem? Como que a gente vai fazer? Tudo isso a gente precisa ver como que vai acontecer daqui pra frente.
Olha só, né? O nosso querido Euripedes Costa manda mensagem: não houve falsificação de documentos, mas sim falsa declaração. É verdade, ele tem razão parcialmente, porque depende da avaliação jurídica do caso, né? A Polícia Federal abriu inquérito para investigar se o quarteto argentino falsificou documentos. Então depende aí de uma investigação. Agora, Kaique Silva, quero te perguntar um negócio, hein? Tete a tete aqui com você. Tete a tete. Vamos conversar rapidamente aqui. O jogo ontem entre Brasil e Argentina foi realizado em qual estádio?
Neoquímica Arena.
Que pertence a qual clube?
Esporte Clube Corinthians Paulista.
O jogo acabou por volta, quer dizer, o jogo não aconteceu, mas os argentinos ficaram por volta de 3 horas a mais do que supostamente deveriam ficar no vestiário, correto?
Correto.
Vestiário da Neoquímica Arena, estádio do?
Do Corinthians.
Estaria, portanto, o presidente do William Monteiro Alves trabalhando... Na Arena Corinthians, Kaique Silva, de repente, né, é tanto reforço, estaria o presidente do William Monteiro Alves trabalhando na Neoquímica Arena, Kaique Silva?
É uma possibilidade. O do William Monteiro Alves não fez nenhuma publicação na sua rede social. Eu acompanho ali nas redes sociais de tudo que envolve os bastidores do Corinthians, mas existe a possibilidade dele ter sido um dos 1.500 convidados, ou até mesmo ter sido um convidado de luxo ali, estar pelo fato da Arena ser do Corinthians, né?
Muito bom, mas é claro, né, é uma brincadeira, não existe nenhuma negociação com um dos argentinos, pelo menos que a gente saiba, de qualquer jogador da Argentina com o do William Monteiro. Fala aí, Kaique.
Em algum momento você quis dizer que há uma possibilidade do William estar negociando com o Lionel Messi, é isso que eu entendi ou não?
Não disse isso, só perguntei, foram perguntas feitas, porque afinal de contas o Corinthians tem contratado um jogador atrás do outro,
depois
a Argentina ficou muito mais tempo do que costumam ficar nos vestiários do estádio do Corinthians, então aí
depois da chegada do Roger Guedes não precisa mais do Messi, né?
É, não, é o que a galera manda mensagem aqui, ó. Várias mensagens chegando, pessoal bravo comigo por essa piada bizarra que eu fiz, mas seguimos. 16 horas 38 minutos, vou continuar com você, Márcio Reis, que não acreditou no que eu disse. Agora é o seguinte, Márcio, né, existe a possibilidade, como a gente já falou aqui, do inquérito. Beleza, mas agora, o que acontece a partir de agora do ponto de vista esportivo? Ou seja, né, o que deve acontecer? A remarcação do jogo, outra data, uma pergunta para vocês dois, outra data para o jogo ou não? Ou W.O. para pontos para o Brasil, porque a Argentina não jogou, ou não, a culpa é do Brasil por causa da Anvisa, sei lá, pontos para a Argentina, estou dando aqui todas as opções. O que você pensa em relação ao que aconteceu do ponto de vista esportivo? O que deve acontecer?
O que vai acabar acontecendo vai ser a partida ser remarcada e as duas equipes vão acabar disputando. Só que a gente entra num problema muito sério, que é o calendário brasileiro. O calendário brasileiro, ele está muito recheado, tá difícil de você arrumar alguma vaga para poder colocar esses jogos. Quando você coloca um jogo da seleção brasileira, o Flamengo perde seu principal goleador, que é o Gabigol. Ele vai ter que servir a seleção brasileira se for convocado novamente. Então acaba ficando uma bola de neve. Onde que vai remarcar esses jogos? O Flamengo já tem 3 jogos atrasados do Campeonato Brasileiro, tá na Copa do Brasil, tá na Libertadores, tem o Campeonato Brasileiro todo pela frente, o segundo turno. Então é complicado de saber como que vai ser remarcado esses jogos, mas eu acho que essa vai acabar sendo o mais viável de tudo que vai acontecer. Vai ser isso aí. Acho que não vai sair muito disso. Eu acho que tinha sim que ser bonito rigorosamente a Argentina, mas acho que vai acabar sendo remarcado uma nova partida entre as duas seleções.
Então, na sua opinião, o que deveria acontecer é punição esportiva argentina e pontos para o Brasil por W.O.
Sim.
É o que você acha que deveria acontecer. E você, Guilherme Silva?
Nisso eu concordo com o Márcio. Se você for pensar no jogo de ontem, você poderia... Uma punição aí para a Argentina seria perder os pontos de ontem ou... se quiser um pouco mais, se a situação for um pouco mais grave, né, for comprovada ali um pouco mais de grave na irregularidade e tal, você pode até, sei lá, tirar 6 pontos da Argentina nas eliminatórias, alguma coisa assim. Mas excluir da Copa do Mundo seria um absurdo muito grande. Mas perder os pontos de ontem, ou até mesmo perder 6 pontos, ou até um pouco mais das eliminatórias, acho que é possível. Aí teria que ter a investigação, comprovar tudo certinho. Tendo as provas e tal, você consegue ter uma punição. Obviamente tem que ter a punição, mas não pode ter nenhum exagero, né? Como excluir da Copa do Mundo.
Isso é uma cascata
ou
total.
Proibir,
né,
o Messi de jogar pela Argentina, aí não dá, né?
Não, aí não dá. Ô, Diogo Mesquita, né? A galera manda mensagem aqui, então temos duas opiniões a favor do W.O., pontos para o Brasil, consequentemente, né? Eu acho o seguinte: na esfera esportiva, eu não sei se a Argentina cometeu uma infração, veja, na esfera esportiva, os caras, falsidade ideológica, não é a FIFA que trata disso, é a justiça brasileira, etc. Na esfera esportiva, eu não sei se cabe um W.O., talvez a remarcação do jogo, não sei.
Tebas, eu acho que, na minha opinião, a gente precisa realmente ver o que vai ser comprovado aí dessa situação da entrada dos jogadores. Se for comprovado que existiu uma adulteração, aí, nesse caso, os jogadores estavam irregulares e a culpa é da Argentina. Se isso não for comprovado, foi uma confusão na entrada, daí a culpa não é do Brasil, não é da Argentina, e aí sim o jogo teria que ser remarcado. Na questão da esfera legal, eu acho que se a entrada foi ilegal dos jogadores, sim, eles não poderiam estar em campo. A Argentina estava tirando vantagem de jogadores que não deveriam ter sido inscritos. Não poderiam estar em campo. Isso, se for comprovada a entrada ilegal deles, é lógico. Mas nesse caso, sim, a Argentina teria que ser punida com a perda dos pontos. Acho que, no caso dessa competição, um jogador que não poderia disputar a partida acaba disputando. É isso, a atuação da Argentina acaba sendo anulada e o W.O. entra com 3-0 para o Brasil, o resultado final dessa partida.
O Roberto Monteiro manda aqui com muitas exclamações. Márcio Monstro, estou com você. Exclamação, exclamação, atrás de exclamação aqui, o Roberto Monteiro mandando a mensagem para o nosso querido gigante.
Dá para entender a rivalidade, eu entendo a rivalidade, porque a galera quer que a Argentina, né,
fique fora.
Fique fora, pra não falar fique outra fora. Coisa.
Aqui ninguém tá passando pano pra bandido. Se foi comprovado falsidade ideológica, é bandido, ué.
Que absurdo. Ou não? Que absurdo isso. Que
olha, tá gente, usando a gente o microfone tem que, da Jovem acho que a gente tem que isso. Lembrar também que existe também um erro ou uma falta de atuação muito grande por parte da Conmebol. Porque a lei que impera em cada país aí durante as eliminatórias é particular. Em cada país tem uma lei e é essa lei aqui que domina, essa lei que vai ser imposta. Por exemplo, os jogadores da Argentina jogaram tranquilamente no Peru e não tiveram nenhum problema. Isso porque no Peru não teria nenhuma restrição à entrada desses jogadores ou de qualquer pessoa vinda da Inglaterra. Nesse caso, acho que a Conmebol precisaria fazer um acompanhamento e talvez até uma padronização aí nas partidas para que esse tipo de problema não aconteça. E eu realmente acho que talvez, se essa adulteração, essa falta de comunicação tenha acontecido, eu tenho quase certeza que não foi algo de má fé. Punível assim dessa forma, talvez até como prisão, porque senão seria algo muito sério. Os jogadores poderiam, inclusive, estar expondo o Brasil e os brasileiros aí a um risco maior, estarem espalhando a doença. Isso já seria algo mais sério que precisaria ser fiscalizado.
É uma situação realmente muito delicada, muito complexa, não é tão fácil assim não, né? Tem gente que acha que é uma situação simples, eu não penso dessa forma. Acho que é muito complexo esse tema, porque tem aí possibilidades de punição de acordo com a lei brasileira, né? Porque 4 argentinos entraram de forma irregular no Brasil, fica cada vez mais óbvio isso, né? E esses 4 jogadores, o Romero, o Lo Celso, o Buendía e também o Martínez, que é o goleiro, todos devem ser punidos, né? Exemplarmente punidos. Agora, a FIFA, ela cuida dos assuntos esportivos. E eu não duvido, né? Eu não duvido mesmo que eles deem, que eles passem um pano para a Argentina, que fique por isso mesmo, ou que a punição não seja assim tão séria e que outro jogo seja marcado futuramente. O calendário está complicado, mas futuramente, ano que vem, quem sabe, outro jogo seja marcado. Mas não duvido.
Nessa
não duvido.
Questão, Tebas, você realmente acha que a Polícia Federal, eles iriam vir à frente e iam falar: ah, não, eles entraram porque realmente a gente cometeu um erro. É, o nosso protocolo, a nossa fiscalização ali foi branda e por isso eles conseguiram entrar. Lógico que eu acho que a medida deles e a justificativa deles é que não, sofremos um golpe, fomos fraudados e fomos ludibriados pelos argentinos. Acho que isso é claro, e por isso talvez a gente tenha que escutar o outro lado antes de tirar qualquer decisão e fazer qualquer julgamento de caráter.
Não, mas me parece, eu também acho, julgamento de caráter eu não concordo, mas me parece claro.
De passar pano pra bandido, eu parei, eu não quero ver, não quero ouvir. eu me recuso. Esse rapaz de camisa verde deveria ter sido expulso desde o primeiro minuto do programa.
Se você estivesse aqui, você já teria o tirado, né, Caio?
É fácil brigar com o Gigante Gentil de longe, né?
Exato.
Mas é verdade.
O Gigante Gentil é muito maior que eu. Fisicamente, ele tem uma vantagem gigantesca, de fato, até mesmo como o apelido dele diz. Mas eu me retiraria porque eu não aguentaria mais. É que eu tô tranquilo, estou na minha residência, tô tranquilo por aqui, tô calmo, tomei um suco de maracujá antes de entrar no ar, porque eu já sabia que eu ia me deparar com o fanatismo irremediável desse rapaz.
É, pois é, né? A galera manda mensagem aqui.
O Márcio é um grande torcedor da seleção brasileira, muito mais do que todos nós torcemos pela seleção, mas ele é aquele cara
gostoso. Usar a camisa, né, da seleção brasileira diariamente.
Fervoroso.
Pela Paulista com ela.
É. CBD, inclusive, CBD. Na Copa América, na final da Copa América, Rafael Tebas, que não é novidade pra ninguém, todo mundo sabe que ele torceu pra Argentina, pro título argentino, ele inclusive quase sofreu um atentado na própria empresa de um colega de trabalho, que é o Márcio Reis, que ficou revoltado com a torcida dele, ficou revoltado com o título da Argentina, inclusive.
Exatamente, né? Mas é assim mesmo. Comigo, normalmente, é assim. Contra tudo e contra todos. Agora é o seguinte. Diogo Mesquita, Guilherme Silva, Márcio Reis, Kaique Silva, você, ouvinte internauta, que manda mensagem. A Fabi Macedo. A Argentina foi covarde, manda a Fabi. Outras mensagens chegando aqui. Aí o Paulo inicia: a Argentina tem 100% de razão. Que beleza. Então aqui é assim, opiniões divergentes a gente vai sempre ler ao longo do programa. Diogo, e aí eu quero que vocês todos comentem. Eu acho que você tem razão, né? Não dá pra gente ficar analisando o caráter alheio. Só que eu acho que é possível que as duas coisas tenham acontecido. Ou seja, os argentinos deram o famoso migué, chegaram no Brasil, deram um migué, assinaram um papel que não era verdadeiro, enfim, deram uma declaração falsa, entraram no país, o que é varziano, foram pro hotel, ficaram 60 horas por aí, depois jogaram e tentaram enfrentar o Brasil. Errados, muito errados os argentinos. E também pode ter acontecido, né, de um erro absurdo das pessoas entrarem com tamanha facilidade aqui e também da Anvisa, da Polícia Federal, das autoridades aqui de São Paulo, do governo federal, enfim, ninguém ter feito nada até a hora do jogo. Acho que as duas coisas são possíveis.
É, Tebas, a gente tem que lembrar também que foi disputada aqui pouco mais de um mês atrás a Copa América, que foi realizada aqui no Brasil, e na ocasião os protocolos que estavam sendo seguidos já são totalmente diferentes dos atuantes agora nesse momento aqui no Brasil. E talvez a Conmebol, que seria o órgão responsável a dar essa padronizada, a fazer e informar as equipes participantes a que seguissem esses novos protocolos aqui vigentes agora durante as eliminatórias. Não sei se isso foi passado e talvez aí tenha essa parcela de culpa também pela Federação Sul-Americana de Futebol, que acabou também causando essa... Eu vejo mais como uma confusão do que realmente um crime acontecendo. Aí tem que ver qual que é a porcentagem de culpa de cada lado para que essa confusão, que acabou atrapalhando na grande maioria o torcedor, que foi privado de ver um Brasil e Argentina, quem foi o responsável por essa confusão. Acho que crime é algo sério da gente estar falando por aqui num caso como esse.
É, eu concordo com o Diogo. A palavra certa é isso, é confusão. Não é crime, né? É, a não ser que tenha outras informações posteriormente. No momento...
Não, mas a chance do crime ter sido
crime
cometido...
causar uma a confusão acaba causando um crime. Pode ser, foi o que aconteceu.
Se os caras falsificaram ou deram uma declaração
falsa... Mas você leu aí um ouvinte que falou que... usou um outro termo e não falsificação. Não esqueci agora.
Declaração falsa.
Declaração...
ou falsificação. Mas as duas coisas, aí depende da avaliação jurídica, podem se enquadrar sim em falsidade ideológica. Aí é uma questão jurídica. Mas assim, pode. Os argentinos podem sim ter cometido um crime aqui no Brasil. Os senhores querem passar pano demais pra Argentina.
Não,
hein?
Mas assim. Mas...
É bom lembrar que a gente tá falando caso tenha ocorrido.
Caso tenha ocorrido.
Caso tenha ocorrido.
Não, mas você já falou que quer a Argentina fora da
Copa. Eu falei que quer a Argentina fora. Eu falei que quer a Argentina fora. Eu falei que quer a Argentina fora.
Não. O senhor julgou.
O Márcio julgou. Já deu a sentença aqui.
Tá bom. Então, eu acho que se houve realmente o crime, é isso que eu tô falando no começo. Se houve realmente o crime, tem que estar fora. Não tem outra opção. Pra mim, na minha visão.
A Sandra Maria Silva Soares manda aqui, ó. Falsidade ideológica é crime.
Agora, peraí. Vamos, para tudo.
O Tebas concordou. O Reis acaba de descer um degrau. Agora ele desceu um degrau. Ele tá em cima do salto, por cima da carne seca. Agora ele recuou.
Então, peraí. Deixa eu...
Você concordou? Eu não entendi muito bem.
A Argentina tem que ficar dentro da Copa do Mundo, porque seria um crime contra o esporte mundial, tirar
isso é um crime,
a Argentina.
Isso, seria um crime.
Isso sim seria um crime. Tirar o Messi de uma Copa do Mundo, isso sim é um crime.
Isso
é um crime. Agora, o que eu concordo com o Márcio Reis é em relação à falsidade ideológica. Talvez os caras tenham cometido esse crime,
não,
sim.
Isso sim, mas não é agora que a gente vai bater o martelo, né? Não é agora.
Não é agora. Eu não sou juiz. Fala aí, Kaique.
Possivelmente a última Copa do Mundo do Messi ainda, né? O que seria um agravante ainda maior. Nunca.
Sabe o que tá me cheirando isso? Eu acho que o gigante gentil tá... É, ó...
Medo?
Tremendo. Tá tremendo.
E a gente precisa lembrar também
tá tremendo
que
do Messi.
Jogador de futebol, a grande maioria, principalmente uma seleção numa competição como essa, eles têm espécies de babás, assim, numa viagem como essa. Quando vem essa documentação de imigração, tudo deve ser parte aí da comissão técnica que preenche por eles. Os jogadores, eles não ficam ali nesse processo burocrático. Acho que pouco participam. Isso aí também é gente que até cuida disso de forma mais frequente, justamente para não acontecer esse tipo de problema com mais regularidade. Aí tem que ver por quem passou e quem que cometeu esse erro no caso.
E Tebas, e tem uma outra informação que saiu nas últimas horas, que a Conmebol estudava punir o Brasil por conta da invasão ao campo, né? Dos fiscais ali, da Anvisa, da Polícia Federal, no entendimento, segundo alguns jornais da Argentina, no entendimento da Conmebol, a CBF, ali, os órgãos brasileiros, deveriam ter impedido dessa invasão ao campo, né?
Ah, mas aí não tem o que fazer, né?
Exato.
A polícia tá acima da CBF.
É o contra-ataque, né? Teve um ataque e tem uma reação
mas
sempre.
Mas boa informação. Então, os periódicos argentinos estão citando isso.
Falam que a Conmebol estuda ter uma punição ao Brasil por conta dessa invasão.
Aí é brincadeira, né? Vale lembrar que os jornais argentinos ontem fizeram uma capa dizendo que o Brasil fugiu da Argentina. O Brasil fugiu de campo com medo da Argentina, até por conta do histórico negativo recente do Brasil ter perdido a Copa América. A gente sabe que os jornais argentinos são fanfarrões. A gente sabe disso. Eles vão jogar a culpa pro nosso lado, apesar de achar que a culpa é um pouco de todo mundo, mas o Brasil, no caso da seleção brasileira, não tem culpa alguma. O Brasil tava lá para poder jogar bola, até jogou, né? Para quem foi pro estádio, você, né, Rafael Tebas, acompanhou ali o rachão, né, da seleção brasileira. Não dá para levar a sério os jornais argentinos se tratando de Brasil e Argentina. É um absurdo, né? O jornal Olé da Argentina é fanfarrão desde sempre, a gente sabe disso.
Vale lembrar que os agentes da Anvisa entraram, não foi para paralisar a partida, foi para tirar os jogadores que estavam regulares.
Mas é uma consequência.
Mas foi isso.
Mas é uma consequência
a Argentina
imediata,
não quis, falou, ou fica todo mundo ou não fica.
Não, mas aí é uma consequência imediata.
Aí
né?
Geraria também um caos, porque, por exemplo, ia poder substituir esses jogadores? Iam sair três, e aí, como é que ia fazer?
Mas a informação é essa.
Não, sim, sim.
Ah, e com 3 minutos de jogo, não ia mais poder mexer até o final.
Não, ia gerar um caos. tirar os
tirar os caras de campo, a consequência imediata é não ter jogo. Não, acho que não, né?
Você tá prejudicando a Argentina no início do jogo, no caso, se eles tivessem, então...
É, entendeu? É uma consequência imediata.
Era um a um, dos que tinham que sair era o goleiro, né?
É o goleiro, imagina.
E a gente teve acesso, né, ao vídeo do pessoal conversando ali nos bastidores, né? E o delegado da partida, ele inclusive diz, né? É, espera um pouco, segura, confia na minha palavra, que no intervalo a gente vai tirar os quatro, no intervalo a gente vai resolver o problema.
É, verdade.
E é basicamente ele pedindo para fazer um acordo ali com o agente da Anvisa, e o agente da Anvisa respondeu, só tô cumprindo ordem, só tô aqui para cumprir ordem.
O Brasil
ordem.
Vai tirar um então, Neymar.
Isso não dá, né? Não, pera 45 minutos, deixa a gente jogar aqui, aí você faz, não, cumpre a lei, né?
Mas assim,
pelo amor de Deus.
Isso que o Kaique...
No Brasil, talvez isso desse certo.
Talvez desse certo, mas o que o Kaique falou... Da a dinâmica que a gente comentou aqui. A Argentina sabia que seria prejudicada desportivamente e tentou evitar. Ó. A gente, pelo menos, vai tentar com isso até os 45 iniciais, depois a gente troca e aí vocês fazem o que quiserem com eles, né?
E se perdessem, mas, iam falar verdade, que estavam emocionalmente abalados e que o Brasil causou... Iam pedir o cancelamento da partida de qualquer forma,
exato,
em caso de derrota na verdade, nessa situação.
Não foi, Gui, não foi ninguém da comissão técnica da Argentina. No caso, foi o delegado da partida. Ele ainda alertou. A gente está na televisão, a televisão está transmitindo, então a preocupação maior não era nem com a punição desportiva que a Argentina ia tomar, mas sim com a transmissão da TV, toda a programação, a grade, né?
Inclusive, e como até isso ia repercutir também,
na sua grade.
Ó, a vida do tio, que beleza, é o nome do login aqui, mensagem no nosso chat, dizendo o seguinte, cara, a palhaçada foi da Anvisa, os caras ficaram 3 dias no país, é um circo sim, eu concordo plenamente com essa pessoa que mandou essa mensagem, não tô aqui passando pano pra argentino não, aliás, acho que os 4 caras têm que ser punidos severamente. Agora, é lamentável, é ridículo, é vergonhoso, vergonha, ninguém ter feito nada, 60 horas com os caras aqui no país e já tinham descumprido a quarentena, porque treinaram em Itaquera, no Parque São Jorge, concordo com esse ouvinte aí, eu estava em Itaquera ontem dentro do estádio e todos ficamos boquiabertos com o que vimos.
Tebas, apenas para entrar aqui de novo uma informação do Fred Caldeira, que agora vai ser muito interessante de ver como esses 4 jogadores vão voltar para a Inglaterra e de que forma eles vão entrar, porque lá a fiscalização é rigorosa também e eles precisam ficar 10 dias de quarentena. Se tivesse acontecido essa situação lá, a lei prevê 10 anos. Eles poderiam pegar até 10 anos de cadeia e uma multa de 10 mil libras se tivessem entrado no país sem cumprir a quarentena obrigatória.
Ó, e o Getúlio Santana vai nessa onda aí que você acabou de ler pra gente, né? O Getúlio Santana no nosso chat manda: a Argentina não cometeu crime? Vocês estão de brincadeira. Manda pra vocês aqui, ó. Se fosse o Brasil que fizesse isso, vocês iam falar na hora que era um crime.
Tem que ver a forma que foi feita. A gente precisa ver essa, para ter alguma certeza absoluta, a gente precisa ver esse papel, essa documentação, de que forma foi preenchida, para aí sim a gente falar, sim, foi um crime, não, foi uma confusão, ou até foi tipo, foi uma questão de falta de rigoro, falta de rigor ali.
Mas
na entrada
é
por
louco?
Parte
se você
da Polícia
quiser
Federal.
Ir pra Buenos Aires amanhã, algum de vocês não vão conseguir, tá fechado, ninguém consegue entrar.
Mas cada país tem o
seu. Pera aí, mas eu sei, mas só em algumas exceções, E não vai ser fácil. Os chilenos podem, nesse instante, visitar a Argentina, mas tem que preencher uma série de documentos, tem que avisar antes, fazer 3 PCRs, é complicado, 3 ou 2, enfim. E os caras chegam aqui no Brasil como se fosse a casa da mãe Joana, entendeu? É um absurdo o que aconteceu. Esses caras têm que ser punidos, os argentinos têm que ser punidos, na minha opinião. Agora, né, as autoridades do Brasil também estão de brincadeira, porque ninguém, não é possível isso. 60 horas aqui no Brasil e ninguém fez nada. Começou o jogo com transmissão, holofotes, circo armado, aí resolveram entrar no gramado.
Isso é inadmissível.
Isso é uma vergonha.
É, como eu disse no início, tem que ter uma punição, né, para a Argentina. Só que agora, parece absurdo o que eu vou falar, mas vou explicar. Talvez...
Ih, lá vem. Lá vem. Quando não, começa assim, parece... que vem bem besteira.
Parece brincadeira, mas vamos lá. Talvez os jogadores não tenham tanta culpa assim. Seja mais coisa de dirigente.
Pode ser.
É, tá vendo? Parece absurdo, mas não é. Talvez os jogadores envolvidos sejam até inocentes. Talvez seja, se for um crime confirmado e tudo, um problema mais de dirigente ou até mesmo da instituição que quisesse que os jogadores atuassem. E aí passaram a documentação para os jogadores, ó, apresenta isso lá, entra lá no Brasil e vem jogar com a gente. Entendeu? Então, talvez.
Por isso a federação teria que ser punida, no caso, a Argentina com a perda dos pontos, exato. Da partida.
Exato. Aí tem que analisar, mas é uma possibilidade também. A gente conhece como funcionam as coisas, né? Uma conversa ali de um dirigente com alguém de outra esfera de algum governo e acaba dando problema. Então, talvez os jogadores, aí chamar os jogadores de criminosos, aí por isso que eu digo que é absurdo, porque ainda a gente não sabe o que realmente aconteceu, entendeu?
Dentro do direito você tem que esperar um pouco para fazer qualquer afirmação, mas a gente pode ter a nossa opinião, né? Fala aí, Kaique.
É que, esportivamente falando, dentro das quatro linhas, né, não são assim, pelo menos ao meu ver, não são jogadores que fariam tanta diferença assim para a Argentina.
Isso não tem que ser levado em consideração.
Mas parece que a forçação de barra foi de fato dos jogadores para poder atuarem, né? Jogadores que querem estar numa Copa, cavando uma vaga na Copa. Não sei se a Federação Argentina faria tanto esforço, correria tanto risco até de perder pontos contra o Brasil e mais pontos fora para esses quatro jogadores que nem são tão importantes assim jogar. Talvez se fosse Dybala, Alejandro Gomes, Messi, Di María, tudo bem. Fariam aquele jeitinho que eles sabem. Mas para esses quatro jogadores, não sei se a federação se colocaria tanto em risco assim. Eu vejo como uma possível má fé de fato e uma forçação de barra dos jogadores atuarem, porque eles precisam mostrar dentro de campo que tem chance de ir para uma próxima Copa. E até por isso eu continuo defendendo que a Argentina tem que perder os pontos, 3 pontos a menos dessa partida. Se for para a justiça e achar justo perder mais pontos, também é correto. Só não tiraria a Argentina da Copa, porque eu não acho justo punir uma delegação inteira por causa de alguns jogadores apenas.
A punição tem que ser de acordo com a infração, né? Seria uma desproporção, na minha opinião, você tirar a seleção da Copa do Mundo. Acho que a punição cabe de acordo com, enfim, os códigos da FIFA. Agora, o Fernando de Paula manda o seguinte: inocentes, parei com vocês da bancada. Acho que ninguém aqui disse que a Argentina é inocente,
não,
né?
Ninguém falou. É bom lembrar.
O cara precisa pegar um cotonete aí, Fernando. Pega um cotonete, vai até o seu banheiro, vai caminhando, pode até ir com o celular. Vai até o seu banheiro, pegue um cotonete. Ninguém disse aqui que os argentinos são inocentes. Continua.
Estamos teorizando. Cada um pegou uma bandeira aqui e tá defendendo a sua tese. Porque até porque ninguém tem certeza do que realmente aconteceu. Ninguém tem a prova ainda. Processo, ninguém leu os autos do processo. Então cada um tá tendo aqui a sua bandeira levantando e defendendo. Espera um pouquinho só, Kaique. Então, eu acho assim, a seleção argentina, se foi realmente um erro da comissão técnica, acho que ainda é pior ainda. Se não foi um erro dos jogadores, passa a ser pior ainda, porque uma pessoa que está na delegação, que tem responsabilidade de representar uma seleção gigantesca como a seleção argentina, você se sujeitar a esse tipo de coisa, é pior ainda a situação se realmente foi feito através de alguém da delegação, como disse aqui o Guilherme Silva. Então vamos aguardar, vamos esperar, cada um, estamos teorizando, cada um está defendendo aqui o que ressaltou de melhor na sua base, mas a gente tem que aguardar para poder ver realmente o que aconteceu, né?
Olha só, né? É sempre bom até a gente passar a informação, e isso não é opinião, é informação, né? Que a Polícia Federal abriu o inquérito para investigar justamente o quarteto argentino, se eles falsificaram documentos para entrar no Brasil. E a investigação, obviamente, está em fase inicial. Muita coisa vai acontecer ainda, nem processo nós temos.
Isso nada
ainda
tem a ver com o que vai acontecer na partida, quem ganha ponto, quem não ganha ponto. Isso, a FIFA, a Conmebol, a CBF, a AFA vão chegar a essa decisão. No caso da investigação da Polícia Federal, é se cabe uma punição às pessoas, a esses quatro jogadores que estão envolvidos na confusão.
E vai ser complicado isso, porque os caras não moram no Brasil, não são brasileiros, né? Então, assim,
Nem estão mais no Brasil.
É uma situação complicada, por isso que eu acho que esportivamente a FIFA tem brecha, sim, para poder intervir no caso. E pelo menos punições esportivas deveriam acontecer, na minha avaliação, a esses jogadores e também a seleção da Argentina. Fala, Kaique.
Não, só lamento, né, que Márcio Reis tenha recuado da ênfase que ele deu, até chamando argentinos de bandidos, e depois acabou recuando, né? Quando ele se sentiu acuado, porque o Guilherme Silva aí ao lado discorda, Diogo Mesquita discorda, o rapaz se sentiu sozinho, acuado e acabou dando passos atrás. Já desceu uns 3 degraus. É só isso, só lamento por um grande amigo ter feito um papelão desse para todo o Brasil assistir.
Ô Tebas, só uma mensagem aqui do Jeff F1. Ele falou assim: a Portuguesa escalou o jogador errado e foi rebaixada. Por que a Argentina não pode ser eliminada da Copa? Mas aí é uma outra questão totalmente diferente.
Outras,
né?
Federações.
E a Argentina teria cometido um erro, não é um erro desportivo, né? É um erro, como é que a gente pode dizer?
É um erro de direito.
Exato, é um erro de direito, não desportivo. A Portuguesa foi um erro desportivo. A punição para a Argentina tem que haver e tudo, mas na questão do direito, aí teria que ver. Mas assim, como a gente defendeu aqui, tem que ter uma punição, com certeza. Ninguém aqui disse que não tem que ter punição, mas são dois casos distintos.
Eu concordo com você, viu, Guilherme? São casos distintos. 17 horas e 5 minutos, destaque final de cada um de vocês. Vou começar com o Kaique Silva. Kaique Silva, se você tiver alguma informação, reforço na área, reforço no Esporte Clube Corinthians Paulista ontem.
Já manda pro ar, né?
Eu repito, porque ontem os argentinos, né? Ontem Brasil e Argentina não jogaram, infelizmente, por causa dessa palhaçada que fizeram, o circo que armaram ontem em Itaquera. Pois bem, a delegação da Argentina ficou no estádio em Itaquera 3 horas a mais do que estava previsto. Estádio corintiano, né? A Neoquímica Arena é o estádio do Corinthians. Estaria Duílio trabalhando? Boa noite, Kaique.
Um abraço para você, boa noite para toda a bancada do Papo de Setorista. Duílio não está mais trabalhando, Duílio agora vai tirar um tempo de férias, descanso, até mesmo porque é feriado, vai para a praia tomar aquele suquinho, tomar aquela cervejinha, aproveitar esse feriado, porque o Corinthians joga amanhã e ainda não tem a estreia do Willian, mas o Roger Guedes vai para a sua estreia. E o Duílio já fez todas as contratações possíveis e imagináveis, até as inimagináveis. Parecia inimaginável que o Corinthians trouxesse um jogador do quilate do Willian, vindo de uma Premier League, a melhor liga de futebol hoje no mundo. O Willian chegou no time do Corinthians, mas ainda não estreia, vai se preparar para o final de semana contra o Atlético Goianiense, porque ele não disputa uma partida oficial há 4 meses, né? Jogando os 90 minutos ou uma partida válida por algum campeonato. O Willian ainda não estreia, mas o Timão enfrenta o Juventude. Estarei lá na Neoquímica Arena em Itaquera para acompanhar e trazer todas as informações para você que se liga aqui na PAN. Valeu, rapaziada. Um abraço para vocês.
Valeu, Kaique Silva. Boa noite, Guilherme Silva. Um programa quente. Tirar a Argentina da Copa do Mundo é inacreditável, né? Os caras falam cada coisa aqui, cara.
Não, é cada absurdo, né? Valeu, Tebas, Diogo, Márcio, Kaique, a todos que nos acompanharam. E um grande abraço. E um assunto que a gente não falou aqui, mas que tinha a ver, aí eu lembrei agora que o Kaique falou do Willian, é que o Willian veio também da Inglaterra.
Sim. Mas não... aí a portaria deixa os brasileiros entrarem.
Aí no Canelada teve essa confusão de entendimento lá no programa de ontem no Canelada, porque muita gente fala que eles poderiam, no caso do Willian, ele poderia entrar, mas teria que também cumprir em quarentena. Tinha um entendimento meio que dúbio, né?
Mas tem, enfim, uma portaria, eu tava lendo ontem, conversei com um especialista nessa área, que no caso dos brasileiros, eles podem entrar, ainda é uma questão que precisa ser revista ou vista melhor.
Os estrangeiros, em ocasiões especiais, como competição esportiva, também existem exceções. Então, mas faltava documentação legal pra isso.
Né? Então, aí não faz... Assim, se você for falar da maneira sanitária, não faz sentido nenhum, né? Mas tudo bem. Valeu, Tebas, Diogo, Márcio, Kaique, audiência, até a próxima.
Valeu, Guilherme Silva, sempre em cima do lance, assim como o senhor Márcio Reis, gigante gentil, que hoje foi polêmica aqui no chat. Hoje você foi o cara mais citado no nosso chat, pessoal educado como sempre, Márcio Reis.
Um abraço, pessoal do
nossos
chat.
Nossos companheiros.
Estão fechados aí
estão
comigo.
Estão fechados com o senhor.
Estão fechados comigo, o pessoal do chat está fechado comigo. Eu os represento, fica aqui a minha palavra para vocês, meus amigos e companheiros. Mas é um prazer ter participado mais uma vez da bancada. Um abraço pro Kaique, pro Guilherme Silva, pra você, pro Diogo, todo mundo que acompanhou. E vamos acompanhar, né, o desenrolar aí dessa situação, ver se realmente houve, foi comprovado essa falsidade ideológica aí. tem que ter punição e tem que ser bem severa sim, mas a gente fica de olho aqui e vai trazer todas as informações para você que se liga aqui na PAN.
Tá certo, obrigado ao Márcio Reis. Você deu tchau já, Diogo Mesquita?
Não dei tchau.
Ah, então fale aí com a vontade. Fique à vontade.
Não, acho que resumindo aí tudo que a gente falou hoje, o maior prejudicado em tudo isso foi o torcedor que acabou perdendo um Brasil e Argentina, e acho que pelo desenrolar da história, acho difícil esse jogo ser remarcado. E acho difícil também que a gente tenha uma conclusão aí dessa história em um futuro próximo. Vai ter reclamação desse lado, vai ter reclamação daquele lado, e mais uma vez, o torcedor é quem acaba sendo prejudicado e é quem paga o pato nessa situação. Acho que Brasil, nesse caso, acabou agindo de uma forma errada aí na entrada dos argentinos, mas a torcida é quem acabou perdendo mais no final.
Encerrar, o Guilherme Silva comentou da minha torcida pela seleção brasileira. É verdade, eu torço muito pra seleção brasileira.
Eu não disse que eu não
torço demais. Fiquei chateado, fiquei triste na final da Copa América. Aqui é Brasil sempre, contra tudo e contra todos.
Assim como eu torço também, só pra deixar claro que ele quer. Ele viu o chat ali, ele quer fazer intriga, mas tudo bem.
Bom, é isso aí, gente. Forte abraço pra vocês. Fiquem bem nessa semana. Nós voltamos com o Papo do Setorista na próxima segunda-feira, às 18h30. Eu sei que vocês não gostaram de uma coisa ou outra que alguém aqui tenha falado, gostaram de outras, e funciona assim no Papo do Setorista. A gente ama. Comigo é assim. Com todos nós é assim. Valeu, forte abraço e até a próxima semana.